Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 3. Recolhendo-me no dia seguinte, achei em casa uma carta. Antes de abri-la, conheci que era dela, porque lhe tinha imprimido esse suave fume que a cercava como uma aureola. Eis o que dizia: julga mal de mim, meu amigo. Nenhuma mulher pode escarnecer de um nobre coração como o seu. Se me oculto, se fujo, é porque é uma fatalidade que a isto me obriga. E só Deus sabe quanto me custe sacrifício, porque o amo. Mas não devo ser o egoísta e trocar a sua felicidade por um amor desgraçado.
Sigme.
Essa assinatura era a mesma letra que marcava o seu lenço, e a qual eu desde a véspera pedia debalde seu nome. Reli não sei quantas vezes esta carta, e apesar da delicadeza de sentimento que parecia ter dictado suas palavras, o que para mim tornava-se bem claro é que ela continuava a fugir-me. Fosse qual fosse esse motivo que ela chamava uma fatalidade, e que eu supunha ser apenas escrúpulo, se não uma zombaria, o melhor era aceitar o seu conselho e fazer por esquecê-lo. Reflete então seriamente sobre a extravagância da minha paixão, e assentei que com efeito precisava tomar uma resolução decidida. Não era possível que continuasse a correr atrás de Fantasia um fantá que ivaicia-se quando ia tocá-lo. Aos grandes males os grandes remédios, como diz Hipócrates. Resolvi fazer uma viagem. Mandei selar o meu cavalo, mete alguma roupa em um saco de viagem, embrulhei-me no meu capote e saí, sem me importar com a manhã de chuva que fazia. Não sabia para onde iria. O meu cavalo levou-me para o Engenho Velho, e eu daí encaminhei-me para Tijuca, onde cheguei ao meio-dia, todo molhado, fatigado pelos maus caminhos. Se algum dia se ela apaixonar minha prima, aconselho-lhe as viagens como um remedio soberano e talvez o único eficaz. Deram-me um excelente almoço no hotel, fumei um charuto e dormi 12 horas, sem ter um sonho, sem mudar de lugar. Quando acordei, o dia despontando sobre as montanhas da Tijuca. Uma bela manhã, Frei Rocisada das Gotas do Orvalho debrava o seu manto de azul por entre a cerração, que se vanecia aos raios do sol. O aspecto desta natureza quase virgem, esse céu brilhante, essa luz esplendida caindo em carratas de ouro sobre as encostas dos rochedos, serenou-me completamente o espírito. Fiquei alegre, o que há muito tempo não me sucedia. O meu hospede, um inglês franco e cavalheiro, convidou-me para acompanhá-lo à caça. Gastamos todo o dia a correr atrás de duas outras marrecas e a abater as margens da restinga. Assim passei 9 dias na Tijuca, vivendo uma vida estúpida com a quanto pode ser dormindo, caçando e jogando o bilhar. Na tarde do 10º dia, quando já me supunha perfeitamente curado e ao que estava contemplando do sol, que se escondia por detrás dos montes, e a lua, que derramava no espaço a sua luz doce e acetinada, fiquei triste de repente. Não sei que caminho tomaram as minhas ideias. O caso é que daí a pouco desci a serra no meu cavalo, lamentando esses 9 dias, que talvez estivessem feito perder para sempre a minha desconhecida. Acusava-me de infidelidade, de traição. A minha fatuidade dizia-me que eu devia ao menos ter-lhe dado o prazer de ver-me. Que importava que ela me ordenasse que a esquecesse. Não me tinha confessado que me amava, e não devia eu resistir vencer essa fatalidade, contra a qual ela, fraca mulher, não podia lutar. Tinha vergonha de mim mesmo, achava-me egoísta, cobarde e reflectido, e revoltava-me contra tudo, contra o meu cavalo, que me levara à Tijuca, e o meu hospede, cuja amabilidade ali me havia demorado. Com esta desexposição de espírito cheguei à cidade, mudei de trajo, ia sair, quando meu moleque deu-me o era dela. Causou-me uma surpresa misturada de alegria e de remorso. Meu amigo, sinto-me com coragem de sacrificar o meu amor à sua felicidade, mas ao menos deixe-me o consolo de amá-lo. Há 2 dias que espero debalde vê-lo passar, e acompanhá-lo de longe com um olhar. Não me queixo. Não sabe nem deve saber em que ponto de seu caminho o som de seus passos faz palpitar um coração amigo. Parto-je para Perópolis, donde voltarei breve, não lhe peço que me acompanhe, porque devo ser-lhe sempre uma desconhecida, uma sombra escura que passou um dia pelos sonhos dourados de sua vida. Entretanto, eu desejava vê-lo em uma vez, apertar a sua mão e dizer-lhe adeus para sempre. A carta tinha data de 3, nós estávamos a 10, havia 8 dias que ela partira para Petrópolis e que me esperava. No dia seguinte embarquei na prainha e fiz essa viagem da Bahia, tão pitoresca, tão agradável e ainda tão pouco apreciada. Mas então a majestade dessas as montanhas de granito, a poesia desse vasto seio de mar, sempre alisado com um espelho, os grupos de ilhotas graciosas que bordam a baía, nada disto me preocupava. Só em uma ideia e chegar, e o vapor caminhava menos rápido do que meu pensamento. Durante a viagem pensava nessa circunstância que a sua carta me revelara, e fazia-me por lembrar de todas as ruas por onde costumava passar, para ver se adivinhava aquela onde ela morava, e donde todos os dias me via sem que eu suspeitasse. Para um homem como eu, que andava todo o dia desde a manhã até a noite, a ponto de merecer que a senhora, minha prima, me apelidasse de Juju Errante, este trabalho era improfícuo. Quando cheguei a Petrópolis eram 5 horas da tarde. Estava quase noite. Entrei nesse hotel suíço, ao qual nunca mais voltei, e enquanto me serviam um magro jantar, que era o meu almoço, tomei informações. Tem subido estes dias muitas famílias? Perguntei ao criado. Não, senhor. Mas há coisa de 8 dias não vieram da cidade 2 senhoras. Não estou certo. Ah, pois indague que preciso saber e já, isto o ajudará a obter informações. A fisionomia sisuda do criado expandiu o tinir da moeda, e a língua adquiriu a sua elasticidade natural. Mas talvez o senhor queira falar de uma senhora já idosa que veio acompanhada de sua filha. E a moça parece doente, nunca a vejo sair. Onde está morando? Aperto na rude. Não conheço as ruas de Petrópolis. O melhor é acompanhar-me e vir mostrar-me a casa. Assim, senhor. O criado seguiu-me. Tomamos por Roma das ruas agrestes da cidade alemã.